Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Na audiência geral, na Praça de São Pedro, o Papa falou de Santo André Kim Tae-gon, da Coreia, como exemplo de zelo apostólico. O Papa exprimiu a sua proximidade aos chineses neste Dia Mundial de Oração pela Igreja Católica na China e de Nossa Senhora de Shenzhen. Não faltou um apelo a não esquecermos a martirizada Ucrânia. O chefe de Estado angolano encontra-se em visita oficial à Itália. A ministra da Presidência da África do Sul viajou para a Rússia para discutir a missão dos líderes africanos que procuram um acordo de paz entre Moscou e Kiev.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
O zelo apostólico que todos devemos ter para anunciar o Evangelho, este continua a ser o pano de fundo da mais recente série de catequeses que o Papa Francisco tem vindo a desenvolver às quartas-feiras, mediante exemplos de santos e santas que deram testemunho deste zelo. E hoje foi à igreja que está na Coreia buscar o exemplo de Santo André Kim Tae-gon, um dos primeiros sacerdotes daquelas terras, onde os primeiros evangelizadores foram, todavia, sublinhou o Papa, leigos batizados. A vida desse sacerdote foi e permanece um testemunho eloquente de zelo apostólico, disse Francisco, que passou a ilustrar um pouco a história do cristianismo na Coreia, onde, há cerca de 200 anos, acreditar em Jesus significava estar prontos a dar testemunho até a morte, pois os cristãos eram perseguidos e mortos. A perseguição era terrível. O exemplo de Santo André Kim Tae-gon ficou particularmente patente em dois aspectos da sua vida, disse o Papa. Em primeiro lugar, não podia aproximar-se e falar abertamente com os cristãos. Aproximava-se da pessoa com a qual já tinham combinado previamente um sinal de reconhecimento, na roupa ou na mão, e fingindo que já estavam a conversar havia um certo tempo, punha-lhe a questão em voz baixa e quase escondida de outras pessoas que assistiam à conversa. És discípulo de Cristo? Para André Kim, esta expressão resumia tudo, disse o Papa.
Em efeito, ser discípulo do Senhor significa segui-lo, seguir a sua estrada.
Com efeito, ser discípulo do Senhor significa segui-lo, seguir o seu caminho. E o cristão é, por natureza, aquele que apregoa e dá testemunho de Jesus. Cada comunidade cristã recebe do Santo Espírito esta identidade, e assim toda a Igreja, no dia de Pentecostes. É deste Espírito recebido que nasce a paixão pela evangelização, o zelo apostólico, um dom que o Espírito Santo nos dá. E mesmo que o contexto não seja favorável, como aquele em que viveu André Kim, na Coreia, o zelo não muda. Antes, pelo contrário, adquire ainda maior valor.
Santo André Kim e gli altri fedeli coreani.
Santo André Kim e os outros fiéis coreanos mostraram que o testemunho do Evangelho dado em tempos de perseguição pode dar muitos frutos para a fé. O segundo aspecto eloquente do testemunho evangélico de André Kim tem a ver com a forma que encontrara para acolher secretamente, quando era ainda seminarista, os missionários que iam de outros países. Não era tarefa fácil, sublinhou Francisco, pois que o regime da época proibia rigorosamente a qualquer estrangeiro de entrar no país, razão pela qual a evangelização foi feita pelos leigos. Uma vez, Santo André chegou a caminhar debaixo da neve, sem comer, por tão longa distância que acabou por desmaiar, correndo o risco de morrer ali congelado.
A quel punto, all'improvviso, sentì una voce, alzati, cammina.
Aquele ponto, improvisamente, ouvi uma voz. Levanta-te, caminha. Ouvindo essa voz, André despertou, vislumbrando como que uma sombra de alguém que o guiava. Esta experiência de André Kim nos faz compreender um aspecto importante do zelo apostólico, ou seja, a coragem de se levantar quando se cai, sublinhou o Papa, que recordou que também os santos caem. Basta pensar em São Pedro, que cometeu um grande pecado, mas que encontrou na misericórdia de Deus a força de se levantar. Ou então, em Santo André Kim, que caiu fisicamente, mas teve a força de continuar o caminho para levar avante a mensagem de Cristo.
Per quanto la situazione possa essere difficile, anzi a volte sempre.
Por mais que a situação pareça difícil, ou mesmo não deixar espaço para a mensagem evangélica, não devemos nunca desistir nem renunciar a levar avante o que é essencial na nossa vida cristã, isto é, a evangelização. Este é o caminho. E cada um de nós pode percorrê-lo, mesmo no seu pequeno, evangelizar a família, os amigos, falar de Jesus e evangelizar com o coração cheio de alegria, cheio de força. Quem dá tudo isso é o Espírito Santo e nós devemos preparar-nos para o receber no próximo Pentecostes e pedir-lhe a graça da coragem apostólica, a graça de evangelizar, de levar avante a mensagem de Jesus, rematou o Papa. E agora a saudação do Papa em italiano aos fiéis de língua portuguesa, acompanhada de tradução.
Saludo cordialmente i fedeli di lingua portoghese. In modo speciale i pellegrini pervenuti da Barranza in Portogallo e da Brasilia, il Rio Grande do Sul, il Campo Magro, Divinópolis e Marcos Moura in Brasile.
Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa, especialmente os peregrinos vindos de Bragança, Portugal, e de Brasília, Rio Grande do Sul, Campo Magro, Divinópolis e Marcos Moura, Brasil. Queridos irmãos e irmãs, é o Senhor que nos sustenta no anúncio do Evangelho. Oxalá possais sentir sempre o conforto do seu Espírito, que reconstrói a harmonia entre nós e nos abre novos caminhos de evangelização. Que Nossa Senhora proteja a cada um de vós, e respectiva família.
Na saudação aos fiéis de língua italiana, Francisco manifestou a sua proximidade às irmãs e irmãos chineses na fé neste Dia Mundial de Oração pela Igreja Católica na China. O dia coincide com a festa da Bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos, venerada e invocada no Santuário de Nossa Senhora de Shenzhen, em Xangai, na China. Nesta ocasião, disse o Papa, desejo assegurar a recordação e expressar a proximidade aos nossos irmãos e irmãs na China, compartilhando as suas alegrias e esperanças.
Condividendo le loro gioie e le loro speranze.
O Papa dirigiu também um pensamento especial a todos aqueles que sofrem, pastores e fiéis, para que, na comunhão e solidariedade da Igreja Universal, possam sentir consolo e encorajamento. E deixou este convite.
Invito tutti a elevar le preghiere a Dio.
Convido todos a elevar as suas orações a Deus para que a boa nova de Cristo crucificado e ressuscitado possa ser proclamada na sua plenitude, beleza e liberdade, produzindo frutos para o bem da Igreja Católica e de toda a sociedade chinesa. O Papa recordou também que hoje, 24 de maio, é festa de Nossa Senhora, venerada sob o título de Maria Auxiliadora. E tendo saudado previamente jovens, idosos, doentes, recém-casados, o Papa pediu a Nossa Senhora que os ajude.
Maria, aiuti voi, cari giovani.
Que Maria vos ajude, queridos jovens, a fortalecer a cada dia a vossa fidelidade a Cristo. Que ela obtenha conforto e serenidade para vós, queridos idosos e queridos doentes. Que ela vos incentive, queridos recém-casados, a traduzir o mandamento do amor na vossa vida quotidiana. O Santo Padre recordou que o dia de Nossa Senhora Maria Auxiliadora é uma vocação mariana muito querida a Dom Bosco, Uma saudação, disse, e uma recordação à família salesiana, agradecendo por tudo o que fazem pela Igreja. Por fim, Francisco recordou os sofrimentos da martirizada Ucrânia.
Pela martiriata Ucraina, si soffre tanto lì, non dimentichiamoli. Preghiamo oggi, Maria Auxiliatrice, che si avvicina al popolo ucraino.
Eles sofrem tanto lá. Não nos esqueçamos deles. Rezemos hoje a Maria Auxiliadora para que ela esteja próxima do povo ucraniano. A ministra da Presidência da África do Sul, Kumbudzo Ntshavheni, terá viajado na terça-feira, 23 de maio, à Rússia para discutir, entre outros assuntos, a missão dos líderes africanos que procuram um acordo de paz entre Moscou e Kiev, informa a agência angolana de notícias Angop. Segundo a mesma fonte, Ntshavheni participará na reunião internacional de altos funcionários responsáveis pelas questões de segurança internacional, incluindo a segurança alimentar. A reunião decorre de terça a quinta-feira desta semana. Além disso, a ministra vai discutir as iniciativas relevantes anunciadas pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre a missão de paz dos líderes africanos à Rússia e à Ucrânia. Ramaphosa e 5 outros chefes de Estado africanos vão deslocar-se à Rússia e à Ucrânia em junho próximo para tentar iniciar conversações de paz entre as duas nações em conflito, disse um alto funcionário do governo sul-africano. Para além de Ramaphosa, a delegação incluirá os presidentes da Zâmbia, Senegal, República do Congo, ou Congo-Brazzaville, Uganda e Egito. O presidente da República de Angola iniciou neste dia 24 de maio uma visita oficial de 2 dias à Itália. João Lourenço, que chegou ontem à Itália, veio a convite do seu homólogo Sergio Mattarella, que visitou Angola em 2019. Para além de encontros com o chefe de Estado italiano e com a primeira-ministra Giorgia Meloni, o presidente angolano encontrar-se-á também com os chefes da Câmara dos Deputados e do Senado e participará no Fórum Económico Itália-Angola, organizado pela Confindústria, Eixo África e Mediterrâneo, em colaboração com a IPEX, Agência Angolana dos Investimentos e da Promoção das Exportações. Segundo informações da ANGOP, o ministro das Relações Exteriores angolano, Tete António, declarou em Roma que a visita de João Lourenço à Itália vem dar um impulso à cooperação bilateral que considerou bastante dinâmica. A aposta do executivo angolano na diversificação da economia tem sido uma oportunidade para o incremento da cooperação da Itália com Angola em setores como agricultura e pescas, recursos minerais, etc. Tete António aproveitará da estada em Roma para manter encontros com diversos embaixadores de países europeus em Itália, entre os quais Grécia, Malta, Chipre e Albânia, a fim de reforçar as relações políticas e a cooperação bilateral e multilateral. Angola é um dos principais parceiros comerciais da Itália na África subsaariana. O Papa nomeou hoje como Bispo Auxiliar de Brasília, no Brasil, Dom Ricardo Hoppers, secretário-geral da Conferência Episcopal Brasileira, transferindo-o da Diocese de Rio Grande, de que era bispo. Nascido em Curitiba, em finais de 1970, ele foi ordenado sacerdote em 1999 e incardinado na Diocese de Curitiba. Tem um doutoramento em Teologia Moral e foi presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Episcopal Brasileira, CNBB, e em abril passado foi eleito secretário-geral da mesma Conferência Episcopal.
O presidente cabo-verdiano José Maria Neves defende a realização do referendo à autonomia da República Árabe Saharaui Democrática por concretizar há décadas, contrariando assim a posição do governo, que reconheceu a integridade territorial de Marrocos. Esperamos que este referendo possa realizar-se para que efetivamente este conflito que ainda existe na África do Norte, do Maghreb, possa ser resolvido, a bem do povo saharaui. É bom dar a palavra ao povo saharaui no quadro do sistema das Nações Unidas, respeitando o direito internacional, para que o povo decida sobre o seu futuro e decida sobre o seu destino, afirmou o chefe de Estado. Numa intervenção no âmbito das comemorações na praia do Dia da África, que se assinala em 25 de maio, citado pelo Jornal de Angola. Na mesma intervenção, o chefe de Estado cabo-verdiano recordou que a República Saharaui Democrática proclamou a sua independência em 1979 e é membro da União Africana, aguardando uma missão especial das Nações Unidas para a realização de um referendo para que se determine a opção do povo saharaui. Então, nesse quadro, e respeitando o direito internacional e respeitando a Carta das Nações Unidas, Cabo Verde, que em 1979 tinha reconhecido a independência da República Saharaui Democrática, congelou esse reconhecimento de acordo com as orientações das Nações Unidas para que se aguardasse a realização do referendo, sublinhou. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, e presidente do Movimento para a Democracia, MPD, realizou de 9 a 12 de maio a sua primeira visita oficial a Marrocos, com o governo a reconhecer a integridade territorial marroquina perante críticas do PAICV, Partido de Oposição em Cabo Verde. África Global. A Igreja de Roraima, no Brasil, esteve sempre ao lado dos povos indígenas contra tudo e contra todos. Hoje pode ser difícil nós vermos estas imagens, mas isto não vem de hoje. Isto é uma tragédia já anunciada. Palavras do Dom Roque Palosque ao falar da realidade do povo Yanomami. Uma realidade que ele conhece de primeira mão, dado que entre 2005 e 2015 foi bispo da diocese de Roraima e desde setembro de 2015 até hoje ele é presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do colega Silvonei José.
Minje, me ensinam para respirar, me ensinam para descansar, me ensinam para viver. Me ensina notas de turbada, me ensina notas mamedunho, me ensina ojao, buna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança, buna venci.
Dom Palosque. A Igreja de Roraima ficou junto aos povos indígenas, contra tudo e contra todos. As palavras de uma música cantada nas comunidades. Ninguém se engana, ninguém se engana. Essa história já começou desumana. São lembradas por Dom Roque Palosque ao falar da realidade do povo Yanomami. Uma realidade que ele conhece de primeira mão, dado que, entre 2005 e 2015, foi bispo da diocese de Roraima e, desde setembro de 2015, até hoje, ele é presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Uma história que se tornou desumana de uma maneira muito visível, muito concreta, que abalou o mundo na tentativa do regime militar na construção da Transamazônica, onde houve uma invasão de garimpeiros que exigiu por parte das entidades humanitárias e da Igreja um empenho muito grande para a denúncia no exterior em relação ao genocídio que estavam vivendo os povos Yanomami. O arcebispo de Porto Velho lembra também a campanha SOS Yanomami, lançada no final da década de 80, envolvendo muitos setores democráticos no Brasil e entidades ligadas também à defesa dos direitos humanos e à Igreja, que foi muito importante também. um período que define como uma tragédia humanitária muito grande, recordando como, com muito sacrifício, o governo conseguiu a retirada dos garimpeiros, que, na verdade, não saíram totalmente. Inclusive, alguns foram entrando na terra Yanomami e se apossando de grandes extensões de terra, na perspectiva de tomar posse dessas terras. Ele se refere a um período bastante curto de certa tranquilidade junto às comunidades Yanomami em relação ao garimpo. Essa realidade mudou a partir de 2005 com uma presença visível dos garimpeiros, destaca, uma situação continuamente denunciada por diversas entidades ligadas aos Yanomami, assim como pela Igreja de Roraima e o próprio Conselho Indigenista Missionário. Garimpeiros acobertados pelos grandes proprietários e pelo poder político local, denuncia Dom Roque. O presidente do CIMI destaca a importância do reconhecimento e demarcação das terras Yanomami nos anos 90, na época do governo Collor, que ele vê como algo decisivo. Dom Palosky insiste em não ignorar que, mesmo com a Constituição de 88, dos artigos 231 e 232, sempre foi uma luta em glória a questão da saúde do povo Yanomami e a questão da educação. A Igreja, com sua missão junto ao povo Yanomami, sempre procurou ser essa presença de proximidade e de solidariedade, onde eles precisam ser os sujeitos, os protagonistas da história, destaca o arcebispo de Porto Velho. Em relação ao atual cenário, Dom Roque insiste em que não é de hoje que as denúncias têm sido feitas em âmbito do país, Ministério Público, Polícia Federal, tudo quanto é órgão governamental, foram feitas essas denúncias, mas infelizmente nós chegamos onde chegamos porque os invasores e também aqueles que garantem a presença dos invasores lá se sentiam sempre autorizados pelas falas do governo que deixou o poder. Dom Roque insiste que pode ser difícil nós vermos essas imagens, mas isso não vem de hoje. Isto é uma tragédia já anunciada.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
O número de pessoas deslocadas internamente na República Democrática do Congo, RDC, atingiu 6,3 milhões, principalmente no leste do país, 94% das quais devido ao conflito na região, segundo anunciaram nesta segunda-feira as Nações Unidas. De acordo com o representante especial adjunto do secretário-geral, que é também coordenador residente e coordenador humanitário da ONU na RDC, Bruno Lemarques, 94% destas pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e procurarem refúgio noutra zona devido ao conflito nas províncias do Kivu Norte e Ituri, nesta região do país, de acordo com a agência de notícias EFE. Estas duas províncias vivem há mais de 25 anos num permanente estado de conflito armado, com mais de uma centena de grupos armados, milícias e exército a combaterem entre si. A situação é desastrosa, disse Lemarques, pedindo à comunidade internacional para não continuar a considerá-la normal. O representante da ONU alertou para o aumento dos confrontos nos arredores da capital, Kinshasa, e avisou que as tensões podem subir ainda mais este ano, no qual haverá eleições na República Democrática do Congo, que faz fronteira com Angola. Na intervenção citada pela agência EFE, Lemarques mostrou-se preocupado com o aumento das epidemias, principalmente de sarampo, e pelos eventos climáticos extremos que afetam a RDC. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse recentemente que precisa de mais de 2 mil milhões de dólares para fazer frente à crise humanitária que afeta este país. O Brasil pretende promover o combate ao racismo e promover a igualdade racial, social e econômica no âmbito do Mercosul, bloco que integra com a Argentina, Uruguai e Paraguai e cuja presidência rotativa exercerá a partir de julho. Falar em política de desenvolvimento econômico é também falar em política de desenvolvimento social para a população negra e esperamos que esta seja uma mensagem forte durante o semestre da presidência do Mercosul, declarou a vice-ministra da Igualdade Racial do Brasil, Roberta Eugênio, citada pelo Globo. Dessa forma, a representante do governo brasileiro aludiu ao caráter fundamentalmente econômico e comercial que prevaleceu no Mercosul nos últimos anos, em que o debate sobre a agenda social perdeu dinamismo, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora quer recuperar. Segundo Roberto Eugênio, embora o Brasil, ao contrário dos demais países do Mercosul, tenha a maioria da população negra, o racismo também está presente na Argentina, Uruguai e Paraguai por meio de outros mecanismos. Os povos indígenas da América Latina e a população negra são os grupos que se concentram nos bolsões de pobreza e aqueles com os piores índices de acesso a direitos, cultura, saúde ou educação, disse. A integrante do governo brasileiro sustentou que esta preocupação faz sentido para todos os países do bloco, dado que os índices de vulnerabilidade se concentram nestes grupos e reduzi-los significará também melhorar as condições de desenvolvimento econômico das próprias sociedades. A agenda econômica só avança em períodos de maior estabilidade democrática e não há democracia com racismo, nem se pode entender uma democracia em que as práticas racistas estão no dia a dia da sociedade, sublinhou Roberta.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.